Boa tarde a todos, os vereadores, as vereadoras, as pessoas aqui presentes. 2 de setembro de 2024, sessão ordinária número 33. Peço ao primeiro secretário, vereador Joelho Apple, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adair Lourdes.
Presente.
Ana Paula Alves de Azevedo.
Presente.
Arlindo Ripk.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper.
Presente.
Joelho Albert, presente. Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Mansk.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino nacional brasileiro. A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Adair Luft para a sessão de hoje se encontra no livro de Salmos 95, versículos 1 a 5, que passa a fazer a leitura neste momento.
Todos e louvemos a Deus o Senhor. Cantemos com alegria a rocha que nos salva e vamos comparecer diante dele com ações de graça, cantando alegres hinos de louvor, pois o Senhor é Deus poderoso e é Rei poderoso. Acima de todos os deuses, Ele reina sobre o mundo inteiro, desde as cavernas mais profundas até os montes mais altos. O Senhor reina sobre o mar que ele fez a terra sobre a e também sobre a terra que ele mesmo formou.
Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 32, realizada no dia 26 de agosto de 2024. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário, vereador Joelho Abra, que faça a leitura do expediente do dia.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de Decreto Legislativo número 38/2024. Concede o Prêmio do Mérito em Educação Gerda Elizabeth Herulk Potrats, a professora aposentada senhora Zilá Ferreira Potrats e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o Prêmio Mérito em Educação Gerda Elizabeth Herulk Potrats, a professora aposentada senhora Zilá Ferreira Potrats. Artigo 2º. A homenageada será congratulada com uma placa e a entrega será feita por ocasião de sessão solene em outubro do vigente ano pela Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 26 de agosto de 2024. Vereadora Ana Paula Alves de Azevedo. Justificativa. Projeto de decreto legislativo número 38/2024 concede o prêmio Mérito Mérito em Educação Gerda Elizabeth Reulk Potrats, a professora aposentada senhora Zilá Ferreira Potrats e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, de acordo com a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 35, inciso 16, e nos termos da Lei Municipal número 2721/2023, concede o Prêmio Mérito em Educação Gerda Elizabeth Reulk Potrats, a professora aposentada senhora Zilá Ferreira Potrats, pelos relevantes serviços educacionais prestados à população santamariense. A homenageada nasceu em 15 de novembro de 1951, em Serra Pelada, Afonso Cláudio Espírito Santo. Estudou no município de Itarana, de primeira a quarta série, na escola de primeiro grau Luísa Grimaldi, de quinta a oitava série, na escola professor Aleide Cosme, e o segundo grau na escola normal de Itarana. Em 1º de março de 1973, foi convidada pela diretora do grupo escolar Graça Aranha, senhora Gerda Elizabeth Reulk Potrats, e por sua amiga de infância, senhora Vera Lúcia Ulick, para trabalhar neste município. Assim, há aproximadamente 51 anos, iniciou sua trajetória profissional em Santa Maria de Jetibá. A homenageada é graduada em Letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Colatina, e bacharel em Turismo pela Faculdade Guarapari Espírito Santo. Especializou-se em formação de orientadores acadêmicos na Universidade Federal de Mato Grosso, de 2001 a 2003, e em Administração e Planejamento de Projetos Sociais na Universidade Gama Filho, 2005 a 2006. Além disso, fez mestrado no período de 2012 a 2015 em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Regional pela Faculdade Vale do Cricaré, São Mateus, Espírito Santo. Foi regente na sala de aula de primeira a quarta série, séries entre o período de 1973 a 1983, no Grupo Graça Aranha. Atuou também no Colégio da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, em Santa Maria de Jetibá, de quinta a oitava séries, até o ano de 1978. A partir desse período, passou a atuar de quinta a oitava séries, também pelo Estado. Em meio a esses percursos, a homenageada fez pós-graduação em administração escolar, o que a permitiu mudar de função, ou seja, passou de regente para gestora. Nessa nova função, assumiu em 1983 o cargo de secretário municipal de educação e coordenadora de subnúcleo no município de Santa Leopoldina, órgão esse vinculado ao governo estadual. Após 6 anos de muito trabalho e dedicação, em janeiro de 1989, a homenageada foi transferida para Santa Maria de Jetibá, município este recém-emancipado, no qual foi nomeada para administrar o subnúcleo de educação e a Secretaria Municipal de Educação, em cuja função permaneceu até 1992. Posteriormente, entre o período de 1993 a março de 1999, trabalhou como técnica da Secretaria Municipal de Educação e do subnúcleo na mesma cidade. No ano de 1999, se aposentou pelo Estado. Importante ressaltar que do ano de 2000 a abril de 2003 foi secretário municipal de educação deste município. No fim do ano de 2001 surgiu um novo desafio para a homenageada, que não mediu esforços, pois se dedicou, lutou e criou uma faculdade com a aprovação de 3 cursos por uma equipe avaliadora do Ministério da Educação. Desde então, a homenageada ocupou o cargo de diretora acadêmica no período de fevereiro de 2002 a junho de 2003, na Faculdade da Região Serrana Farese, localizada em Santa Maria de Jetibá. Já nos anos de 2003 a 2005, atuou como diretora administrativa na mesma. Sempre dedicada no que faz, no período de 2005 a julho de 2006, coordenou o projeto da Unicef na Gerência de Desenvolvimento Sustentável Local e Regional na Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, CETADES. Digna de um currículo exemplar, em julho de 2006 a 2008, a homenageada atuou na função de turismóloga no Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, IEMA, bem como foi analista de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e articuladora do projeto Zoneamento Ecológico Econômico e Gerência dos Recursos Naturais. Nesse mesmo período, participou de diversas ações sobre educação ambiental, oficinas de mobilização, organização da Feira do Verde, além de congressos e seminários. Sem deixar de trabalhar, em 2009 até julho de 2011, trabalhou como autônomo na área de turismo. De 2010 a 2012, atuou como secretário municipal de educação na Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, Espírito Santo. A partir de 3 de janeiro de 2013, passou a ser secretário de turismo na Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá até o ano de 2016. Além disso, foi coordenadora de extensão na Faculdade da Região Serrana, Farese, entre os anos 2014 a 2020. Ressalte-se ainda que Zilá recebeu, em 1987, a medalha de comemoração do centenário de emancipação do município de Santa Leopoldina, Espírito Santo. Em 2014, recebeu o título de cidadã santamariense, concedido pelo vereador Roberval Stur, e também o prêmio Helena Bolt Jacob, no ano de 2023. Portanto, como forma de parabenizar a professora aposentada, senhora Zilá Ferreira Potratz, conto com o apoio dos demais vereadores e vereadora para aprovação deste projeto de decreto legislativo. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 26 de agosto de 2024. Vereadora Ana Paula Alves de Azevedo. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de decreto legislativo número 39/2024. Concede o prêmio Mérito em Educação Gerda Elizabeth Reulich Potratz, a professora aposentada senhora Danilza Luzia Moreira da Silva Espíndola, e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o prêmio Mérito em Educação Gerda Elizabeth Reulich Potratz à professora aposentada senhora Danilza Luzia Moreira da Silva Espíndola. Artigo 2º. A homenageada será congratulada com uma placa e a entrega será feita por ocasião de sessão solene em outubro do vigente ano pela Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 26 de agosto de 2024. Vereador Adair Lourdes. Justificativa. Projeto de decreto legislativo número 39/2024 concede o prêmio Mérito em Educação Gerda Elizabeth Reulich Potratz à professora aposentada senhora Danilza Luzia Moreira da Silva Espíndola e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35, inciso 16, e nos termos da Lei Municipal número 2721/2023, concede o prêmio do Mérito em Educação Gerda Elizabeth Reulich Potratz à professora aposentada senhora Danilza Luzia Moreira da Silva Espíndola, pelos relevantes serviços educacionais prestados à população santamariense. A homenageada é a quarta filha do senhor Serafim Moreira da Silva e da senhora Odete Baldotto, ambos analfabetos. O sonho de sua mãe era de que seus filhos estudassem, as filhas, principalmente, se tornassem professoras. Seus pais são trabalhadores rurais, saíram do interior e foram morar na sede da cidade de Itarana, cidade na qual sua mãe, com o objetivo de colaborar no sustento da casa e família, laborou como lavadeira e costureira. A homenageada nasceu em 8 de abril de 1954, na localidade de Limoeiro de Santo Antônio, interior do município de Itarana. Ainda criança, mudou-se com a sua família para o centro do município, onde cresceu, estudou e trabalhou como empregada doméstica para ajudar nas despesas da família. Na época, o curso ginasial era custoso e, como seu pai era trabalhador rural, a homenageada ganhou uma bolsa de estudos através do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e, no ano de 1974, alcançou sua formação como professora. Mudou-se de cidade natal para residir em Santa Maria de Jetibá no ano de 1975, cidade em que iniciou suas atividades como professora no dia 14 de março do mesmo ano, na Escola Polidocente Alto Rio Lamego. Após um período, no dia 6 de novembro de 1976, casou-se com Levi Espíndola e, como fruto desse relacionamento, foram abençoados com o nascimento de 3 filhos, o Everton, Clara e o Edson, Com o passar dos anos, seus filhos constituíram família e, com muita felicidade, Danilza enaltece o carinho pelos netos, genro e noras. Após a emancipação do município de Santa Maria de Jetibá, a escola em que atuava passou a se chamar Escola Polidocente Dalmácio Espíndola. Durante sua vida docente, trabalhou exclusivamente nessa escola até sua aposentadoria, datada em 9 de junho de 2003. Com 27 anos de serviço dedicados aos munícipes, sua contribuição deu-se de forma efetiva na formação das crianças pomeranas. A homenageada relembra a época em que começou a lecionar, das faculdades que enfrentou, das dificuldades que enfrentou, principalmente por se tratar de um município do interior, onde os recursos eram inacessíveis, da luta que cravou para conseguir transporte escolar para crianças, tendo em vista que na referida escola só era oferecido ensino de quarta série. Logo, Danilza pôde contribuir para a formação de muitas crianças, inclusive algumas delas como professoras. Fato ao qual Danilza celebra com muito orgulho. Celebra com imensa alegria as memórias que se mantêm vivas, a oportunidade que teve de mudar a história de inúmeras crianças através da educação e as possibilidades que teve para construir um futuro melhor através de mentes brilhantes que hoje transformam vidas. Portanto, como forma de parabenizar a professora aposentada, senhora Danilza Luzia Moreira da Silva Espíndola, conto com o apoio dos demais vereadores e vereadoras para aprovação do presente projeto de decreto legislativo. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 26 de agosto de 2024. Vereador Adair Lur. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de decreto legislativo número 41/2024. Concede o prêmio Mérito à Educação Gerda Elizabeth Roelke Potratz à professora aposentada senhora Silvia Maria Schaffler e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o Prêmio Mérito em Educação Gerda Elizabeth Roelke Potratz à professora aposentada senhora Silvia Maria Schaffler. Artigo 2º. A homenageada será congratulada com uma placa e a entrega será feita por ocasião da sessão solene em outubro do vigente ano pela Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 23 de agosto de 2024. Vereador, primeiro secretário, Joélio Abelt. Justificativa. Projeto de decreto legislativo número 41/2024 concede o prêmio Mérito à Educação Gerda Elizabeth Roelke Potratz à professora aposentada senhora Silvia Maria Schaffler e dá outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35, inciso 16, e nos termos da Lei Municipal número 2721/2023, concede o Prêmio Mérito em Educação Gerda Elizabeth Roelke Potratz à professora aposentada senhora Silvia Maria Schaffler, pelos relevantes serviços educacionais prestados à população santamariense. A homenageada nasceu em 2 de agosto de 1954, em Serra Pelada, município de Afonso Cláudio, Espírito Santo, filho de Pedro Frederico Schaffler e de Alzira Beger Schaffler. Foi batizada no dia 12 de setembro de 1954, na Igreja Evangélica de Confissão Luterana, no Brasil, na comunidade de Lagoa 1 de Serra Pelada, e confirmada na mesma igreja no dia 3 de dezembro de 1967. Silvio iniciou sua vida estudantil aos 7 anos de idade, a qual estudou na Escola Singular Fazenda Carlos Hackbart, até o 4º ano do ensino básico e o 5º ano no grupo escolar Elvira Barros. Estudou o ensino fundamental no ginásio diacônico luterano de Serra Pelada, onde fez um curso de diaconia e o magistério em Afonso Cláudio, na Escola Normal de Afonso Cláudio. No período matutino, estudava na ADL e o vespertino em Afonso Cláudio. Assim, fazia o percurso de 16 quilômetros diariamente. A homenageada iniciou sua carreira profissional no município de Afonso Cláudio no dia 3 de março de 1973, na qualidade de professora na Escola Singular Fazenda Carlos Hackbart, com as 4 séries iniciais na modalidade Mobral e à noite no grupo escolar Elvira Barros. Nos anos de 1974 e 1975, continuou trabalhando na Escola Singular Fazenda Carlos Hackbart, e em 1976 foi laborar na Escola Singular Branca de Neve. Cumpre ressaltar que, entre a sua vida profissional, a homenageada casou-se com Walter Luiz Halls, na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, na comunidade de Lagoa 1, em Serra Pelada, município de Afonso Cláudio, Espírito Santo. O casal foi abençoado com o nascimento de 3 filhos, Kleberson, conhecido como Klebinho, em memória, Emerson e Silvana. Continuando a trajetória profissional, no ano de 1979, a homenageada começou a fazer parte do grupo escolar Elvira Barros, prestando seu belíssimo trabalho no âmbito educacional. Nesse mesmo período, teve a oportunidade de fazer uma complementação de estudos na disciplina de ciências, o que lhe deu o direito de ministrar aulas de ciências nas turmas de 5ª e 6ª séries. Silvia também prestou concurso público, sendo aprovada no cargo de professora das séries iniciais. Em 1980, trabalhou como monitora, comparado atualmente como cargo de designação temporária DT. No dia 2 de maio do mesmo ano, teve o privilégio de efetivar-se no grupo escolar Elvira Barros, onde atuou no período entre 1981 a 1984. Cumpre destacar que, apesar de todo o trabalho exercido pela homenageada em 1973 a 1984, prestou serviços comunitários na comunidade Lagoa 1 como professora de catecismo e professora de escola dominical. Entre 1974 a 1982, foi diretora da comunidade e da paróquia de Lagoa 1 e, desde os 12 anos de idade até o ano de 1981, participou do coral da comunidade. Em 15 de janeiro de 1985, a homenageada mudou-se para Santa Maria de Jetibá e iniciou sua carreira na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Graça Aranha, como professora na disciplina de Ciências, sendo transferida por meio de concurso e de remoção. Desta forma, ao longo de sua jornada, trabalhou como professora durante 10 anos e 3 meses e como coordenadora escolar durante 3 anos e meio. Logo após, retornou ao cargo de professora por mais de 3 meses e, por fim, aposentou-se em 11 de março de 1998. A homenageada prestou concurso público neste município em 1991, sendo efetivada em janeiro de 1992, assumindo a Escola Unidocente Rio Cristal em fevereiro do mesmo ano. Posteriormente, por meio de concurso de remoção, a homenageada foi removida para a Escola Pluridocente Fazenda Emílio Schroeder, assumindo suas atividades em fevereiro de 1993. Dando continuidade à sua trajetória profissional, em janeiro de 1994, passou a trabalhar na Escola Unidocente Rio Novo, onde permaneceu até final de 1996 e, em 1997, removeu-se para o CEMEI Vila Jetibá. Em 1998, foi para São Luís, onde também trabalhou com a educação infantil. Após 2 anos, trabalhou para a Escola Pluridocente Alcides Pimentel, onde permaneceu até 2003, quando assumiu a direção da EMEF São Sebastião, permanecendo até o final de 2005. E em fevereiro de 2006, removeu-se para a creche da Vila Jetibá, onde atuou também em 2007. No ano de 2008, passou a trabalhar na creche municipal Ronald Berger, onde permaneceu até o dia 20 de dezembro de 2012, quando foi aposentada por tempo de serviço pela Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá. Em meio à nossa jornada de trabalho, homenageada, em 1987, a mesma se separou do senhor Walter Luiz Halls, ficando com os três filhos sob sua responsabilidade, contando com o apoio dos seus pais e familiares, que não mediram esforços para ajudá-la com os mesmos. No ano seguinte, o senhor Gilmar Flegre passou a residir com a homenageada em 10 de julho de 1998, casaram-se no cartório e receberam a bênção matrimonial na Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, deste município. O mesmo passou a ajudá-la na educação e formação superior de seus filhos em Colatina. Cleberson realizou o curso de Ciências Contábeis e Complementação em Matemática. Emerson fez curso de Administração Rural e Administração de Empresas, Silvana em Letras, Português e Francês. Os filhos da homenageada também prestaram serviço neste município durante vários anos, Silvana como professora durante 7 anos, Clebinho como professor durante 15 anos e Emerson trabalhou na antiga Copeab durante 2 anos. Foi professor durante 3 anos e trabalhou no Sicoob durante 8 anos. O atual esposo da homenageada é funcionário público atuando na Vigilância Sanitária e está aposentado como professor e continua exercendo as atividades domésticas, cuidando também do orquidário e administrando o sítio pertencente ao casal. Silvia é moradora de nosso município, pessoa digna e trabalhadora que se faz merecedora da honraria que lhe será conferida por esta Casa Legislativa, por tamanho brilhantismo em sua atuação e pelo desenvolvimento da educação municipal realizado. Diante do exposto e com imensa gratidão e reconhecimento, conto com o apoio dos demais vereadores e vereadoras para aprovação deste projeto de decreto legislativo. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 23 de agosto de 2024. Vereador, primeiro secretário Joélio Abelt. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de decreto legislativo número 46/2024. Concede o Prêmio Mérito em Educação Gerda Elizabeth Roelic Potratos à professora aposentada senhora Luísa Maria Sossai Berger e da Outras Providências. Senhor Presidente, o Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo.
Convido o segundo secretário Elimar Fesco para terminar a leitura, que o Joelho está gripado e está difícil para ele ler.
Projeto de Decreto Legislativo número 46/2024. Concede o Prêmio Mérito em Educação Gerda Elizabeth Froelich Potratz à professora aposentada senhora Luísa Maria Sossai Bege e da Outras Providências. O Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte Decreto Legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o Prêmio Mérito em Educação Gerda Elizabeth Roelic Potratz à professora aposentada senhora Luísa Maria Sossai Berge. Artigo 2º. A homenageada será congratulada com uma placa e a entrega será feita por ocasião de sessão solene em outubro do vigente ano pela Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 23 de agosto de 2024. Selene Jastro, vereadora PSB. Justificativa. Projeto de decreto legislativo número 46/2024 concede o prêmio Mérito em Educação Gerda Elizabeth Roelic Potratz à professora aposentada senhora Luísa Maria Sossai Bege e da Outras Providências. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. A Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35, inciso 16, e nos termos da Lei Municipal número 2.721 de 2023, concede o prêmio de mérito em educação a Gerda Elizabeth Roelic Potratz, à professora aposentada, senhora Luísa Maria Sossai Bege, pelos relevantes serviços educacionais prestados à população santamariense. A homenageada nasceu em 25 de fevereiro de 1952, em Conceição do Castelo, atual Venda Nova do Imigrante, filha de Ângelo Sossai e Tereza Coco Sossai. Casou-se com Helmar Bege em 14 de maio de 1977 e desse relacionamento tiveram 4 filhos, e 6 netos. A senhora Luísa cursou o primário na Escola Singular de Venda Nova e o ginásio no Colégio Interno das Irmãs Salesianas, em Campos de Goitagazes. Iniciou o curso normal no Colégio Jones dos Santos Neves, Ibis, Vila Velha, e concluiu em Conceição do Castelo o ginásio Aldi Soares Merson. Cumpre relatar que a homenageada é licenciada em Línguas Portuguesas e Literatura Brasileira pela Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, em Artes Visuais pela Universidade Metropolitana do Espírito Santo, na modalidade EAD, Educação à Distância, e pós-graduada em Língua Portuguesa pelas faculdades entregadas Simonsen, Rio de Janeiro, em Gestão Pública Municipal pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, IFES. No município de Santa Maria de Itibá, participa ativamente da Associação de Voluntários de Santa Maria de Itibá, que apoia o Hospital Concórdia e a PAI. No entanto, sua maior atuação foi na esfera educacional. Pode-se dizer que exerce sua profissão de norte a sul do estado e, por outro, atuou, deixou sua marca de dedicação, responsabilidade e compromisso com a educação e, assim, carinhosamente, sempre é lembrada por muitos como professora de português, rigorosa, exigente, mas competente, amiga e companheira. Com seus colegas e demais colaboradores, sempre procurou se relacionar bem, sem ser atenciosa e gentil, buscando diálogo e a parceria. Em todas as funções que exerceu, sempre demonstrou o mesmo dinamismo, competência, coragem em vencer os desafios e zelo pela coisa pública. Orgulha-se de ter dedicado 4 décadas à educação e à esfera e espera e deseja que, além dos conhecimentos, tenha marcado positivamente a vida dos seus alunos e pessoas com quem conviveu. A homenageada, senhora Luísa Maria Sossai Bege, se inspira na fala de Anthony Saint Exupéry: aqueles que passam por nós não vão sós, deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. O Pequeno Príncipe. Desta forma, percebe-se que a homenageada, ao longo de sua jornada, conquistou a admiração da família, dos amigos e toda a população de Santa Maria de Itibá, pela pessoa maravilhosa que é e pela vontade de sempre querer ajudar o próximo. É uma pessoa honesta e digna, que contribui com o desenvolvimento deste município. Diante do exposto, e com imensa gratidão e reconhecimento, conto com o apoio dos demais vereadores e vereadoras para aprovação deste projeto de decreto legislativo. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 23 de agosto de 2024. Selene Jastro, vereadora PSB. Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Acordão 944/2024, de 6 a 1º. Primeira Câmara. Processo 03627/2024, dígito 5. Classificação. Prestação de contas anual de ordenador. Exercício de 2023. UGE, Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá. Relator, Sérgio Aboldib Ferreira Pinto. Responsável, Joel Ponat Clóvis Brown. Prestação de contas anual, finanças públicas, regular, ciências, arquivamento. O relator, excelentíssimo senhor conselheiro Sérgio Aboldib Ferreira Pinto. Primeiro, relatório. Versam os presentes autos sobre a prestação de contas anual da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, sob a responsabilidade do senhor Joel Ponat e Clóvis Brown, referente ao exercício de 2023. Primeiro, cordão TC/944/2024. Vistos, relatados e discutidos antes outros, acordam os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da primeira Câmara, antes as razões expostas em 1.1. manter o afastamento dos seguintes inícios e irregularidades em face dos argumentos fáticos e jurídicos aduzidos pela área técnica. 1.1.1. Divergência entre o valor recebido das obrigações previdenciárias do servidor e o valor informado no resumo anual da folha de pagamento. 1.1.2. Divergência entre o valor recolhido das obrigações previdenciárias do servidor e o valor informado no resumo anual da folha de pagamento. 1.1.3. Divergência entre o valor retido das obrigações previdenciárias do servidor e o valor informado no resumo anual da folha de pagamento. 1.1.4. Divergência entre o valor recolhido das obrigações previdenciárias do servidor e o valor informado no resumo anual da folha de pagamento. 1.2. Julgar regular a prestação de contas da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá sobre responsabilidades do senhor Joel Ponat e Clóvis Brown, ordenadores de despesas do exercício de 2023, na forma do artigo 84, inciso 1º, da Lei Complementar 621/2012, dando-lhes a devida quitação nos termos do artigo 86 do mesmo diploma legal. 1.3. Dar ciência aos interessados. 1.4. Remeter aos autos deste julgamento ao ilustre representante do Ministério Público de Contas, posteriormente à confecção do acordão dos termos do artigo 62, parágrafo único, da Lei Complementar 621/2012. 1.5. Arquivar os presentes autos após os respectivos trânsitos em julgado. 2. Unânime. 3. Data sessão 16/8/2024, 34ª sessão ordinária da Câmara, da Primeira Câmara. 4.0. Especificação do quórum. 4.1. Conselheiro Davi Diniz de Carvalho, presidente. Sério Abdoubdi Ferreira Pinto, relator. E Sebastião Carlos Rana de Macedo. Conselheiro Davi Diniz de Carvalho, presidente. Conselheiro Sérgio Arobi Ferreira Pinto, relator. Conselheiro Sebastião Carlos Rana de Macedo. Fui presente, procurador de contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, em substituição ao procurador-geral, Lucilene Santos Ribas, secretária das sessões. Terminada a leitura, presidente.
Encaminho os projetos de decreto para as comissões de legislação e justiça e redação final para análise e parecer. Oradores inscritos no pequeno expediente não tem. Oradores inscritos no grande expediente temos 4 vereadores inscritos. Convido o primeiro vereador inscrito no grande expediente, Luciano Alves da Silva.
Boa tarde a todos. Quase uma boa noite, doutor. Presidente, a minha vinda aqui é em rápida, apenas fazer assim uma breve reflexão. Nós estamos no período eleitoral e com bastante candidatos a prefeito, com várias opções para que o nosso povo de Santa Maria possa ouvir a proposta de todos, de ambos, e fazer a sua escolha. Mas que essa escolha, tanto por parte dos candidatos, quanto por parte dos eleitores, não leve para caminhos que não vai somar em nada. É preciso respeitar o adversário, porque vivemos numa democracia. E o direito da pessoa escolher em quem votar é garantido a ela por lei. Então, que fique apenas os planos de governo para que as pessoas possam escolher o seu melhor candidato, a sua melhor candidata, a melhor proposta, e não a ataques direcionados a fim de denegrir a imagem das pessoas. 6 de outubro é logo ali, teremos vencedores e a vida vai continuar. Santa Maria vai seguir em frente e pedir a Deus pela vida daqueles que, se eleitos forem, continuar administrando Santa Maria da melhor forma possível e com a maneira mais clara, que é isso que pede enquanto as pessoas estão na vida pública e na sua vida particular também. Era isso as minhas palavras. Boa noite a todos.
Próxima vereadora inscrita, Ana Paula de Acevedo.
Boa tarde a todos. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente, a mesa diretora, colegas vereadores, vereadora. Cumprimento todos os presentes na Casa de Leis e também aqueles que estão ouvindo, né, pela Rádio Pomerana, pela transmissão online. O meu boa tarde a todos vocês. Desde que assumi um mandato, né, como vereadora, lutei aqui nesta Casa de Leis bravamente pelo cumprimento da lei federal para que todos os professores recebessem aquilo que é digno, né, que é o piso salarial. Foi feita a mudança, hoje a lei do piso ela é cumprida em Santa Maria, mas, com tristeza, né, eu preciso também fazer algumas ponderações e hoje eu vou colocar algumas situações não da educação. Eu sei que lá precisa de valorização profissional, precisa de melhorar muita coisa, mas eu preciso também relatar aqui o desabafo de diversas pessoas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares, que estão trabalhando ali no hospital da nossa cidade. Eles sequer, colegas vereadores, estão recebendo também aquilo que é mínimo, né, que é o piso salarial. E todos nós sabemos que todo valor que é repassado do Executivo para esta Casa de Leis, somos sempre favoráveis aos repasses, então o dinheiro está sendo repassado para o hospital. Então fica aqui também registrado o meu pedido, né, ao presidente do Hospital Evangélico em prol do cumprimento da lei do piso da enfermagem, para que todos os funcionários, né, possam receber aquilo que é mínimo, que é o piso. Pois não tem condição, tem funcionário lá, por exemplo, o piso da enfermagem, eles estão ganhando mais de mil, na verdade, menos, ganhando menos de R$1.000 daquilo que seria o piso. Então, assim, isso daí gera uma insatisfação, eu tenho certeza que isso está gerando prejuízo à nossa saúde pública, à demanda de trabalho, eles não só trabalham com o cuidado, mas também com a medicação, então é um trabalho a mais e ganhando menos. Então fica aqui o meu pedido para que seja também cumprido aquilo que é o mínimo, que é a lei do piso, dentro do Hospital Evangélico. Fica meu pedido também ao senhor presidente, né, do hospital, pois os repasses estão sendo feitos. Então, eu acho que é interessante, é importante que isso seja observado. Ainda me referindo à nossa saúde pública, muito importante que seja observado questões de que, dentro desse município, nós precisamos não somente do atendimento de clínico geral, mas nós precisamos também do atendimento de especialidades, um neurologista, um ortopedista ali dentro do hospital, e com que pequenas demandas sejam feitas aqui dentro do município. Se quebrar um dedo, para que possa ser feito aqui dentro do hospital. Então, isso é justo, pois os repasses para a saúde pública, todos eles estão acontecendo. Então, nós zelamos e desejamos uma saúde pública mais presente e de qualidade aqui dentro do município. Então, fica aqui o meu pedido e também faço aqui também o convite público, né, ao pastor, né, Faço o convite público ao presidente do Hospital Evangélico para que também possa estar falando, usando aqui a tribuna da Câmara, falando sobre as projeções para a saúde pública, planos para que possa melhorar a saúde do nosso município. Eu agradeço a todos e boa noite.
Próximo vereador inscrito no grande expediente, Ilimar Vesper.
Boa noite, mesa diretora, colegas vereadoras, vereadores, público presente, internautas, radio ouvintes. Colegas, eu fui procurado semana passada por uma família. Sofreu um acidente com pai, avô lá, com o próprio carro. Ele se acidentou, o carro passou por cima dele, ele foi buscado de helicóptero aqui e levado lá para o antigo São Lucas, hoje urgência e emergência. E logo no outro dia, a família foi visitar, ver como é que estava. E chegando lá, uma pessoa bem vestida abordou: é você, é parente do seu Dalmácio aqui, que está internado? Sim. Pois é, ele está precisando de medicamentos e estamos precisando de comprar. A gente está precisando de 2.300 e tantos reais. Ele falou assim: mas eu não tenho esse dinheiro aqui comigo. Eu posso te dar tanto e te passo um Pix? E deu esse dinheiro para esse sujeito. E eles vieram me procurar. Eu falei: não, isso não existe. Eu, de imediato, liguei para o presidente do hospital e, não, nós já abrimos um BO. O cara aproveitou da sensibilidade da família que estava ali com o ente querido internado ali para extorquir dinheiro. E eles, sem malícia, passaram esse dinheiro para esse rapaz. No outro dia, quando foram visitar de novo essa pessoa, não viram mais essa pessoa, perguntaram, se tem a foto, mostraram ali, se alguém visto, se apresentaram várias pessoas que também passaram o dinheiro para esse cretino aí. Então, cuidado, antes de passar qualquer valor para a pessoa, se informe, veja, tá? Porque está acontecendo demais. Hoje mesmo, eu recebi um zap de um padre aqui da nossa cidade, me oferecendo uma rifa de R$20 para a reforma da igreja. Eu mando o Pix. Aí, em vez dele mandar o Pix, ele já botou: ó, já escolhi esses números aqui para você. Escolheu 5 números. Quanto que é a rifa? Ele: R$20. Eu mandei R$20 de Pix para ele. Ele, meu amigo, me tratou, botou lá: excelentíssimo vereador. Aí eu já comecei a desconfiar. Eu botei 5 números para você. Eu falei assim: padre, eu compro rifa de todo mundo, mas eu só compro uma. Por que que eu iria comprar 5? Desconfiei, liguei para uma pessoa daquela denominação religiosa. Não, a nossa igreja não pode fazer rifa. Tá? E se fizesse também, não ia ser R$20. Eu fui lá na paróquia e quis conversar com o padre, ele não estava lá. Falei com a moça recepcionista lá, expliquei, ela foi para a delegacia fazer um BO. Então, tem gente usando o nome de Deus, fazendo qualquer coisa para extorquir dinheiro de pessoas. Então, antes de passar qualquer valor, procure se informar, tá? Porque golpista é o que mais está tendo. Trabalhar, você não acha ninguém para trabalhar, mas para dar golpe tem um monte. Também quero parabenizar a equipe do Pomer Vasco, que ontem fez uma carreata, por sinal, deu muito carro, tá? E depois teve um almoço ali na virada, no espaço Celebrar, tá? E deu muito vascaíno lá. Parabéns à equipe, ao comandante lá, o Fechinha, ele fez uma organização 10 e tá de parabéns o evento. E que isso leve outros times, outras entidades, aí fazer mais movimentos. Foi muito gostoso a tarde lá, todo mundo com a camisa e batendo papo. Fica aí a dica para mais times e associações fazerem esse tipo de eventos. Meu muito obrigado.
Próximo vereador inscrito no grande expediente, Rogério Schroeder.
Boa noite a todos, cumprimento a mesa, senhor Joel, senhor Clóvis, senhor Joelis. Em nome da vereadora Selene Jastro, cumprimento os demais vereadores e vereadoras, Ana Paula. Em nome de Gilson, doutor Gilson, Cumprimento todos aqui presentes e mandar um abraço para o seu pai. Conheço seu pai há muitos anos, conheço o senhor há pouco tempo, mas a gente vê que já tem aí uma índole positiva da família aí. Seu pai é nota 10. Passando aqui hoje para simplesmente esclarecer um assunto, um fato, um episódio que aconteceu comigo no dia 29, na quinta-feira, por volta das 7 horas da manhã, quando eu estava deslocando para a padaria de São Luís e fui abordado por uma senhora pedindo ajuda, pois um cidadão estaria armado com um facão na rodovia Galerano Afonso Venturini, totalmente transtornado, e justamente naquele local onde passam ali as crianças, fazem a travessia para a escola de São Luís. De imediato, pedi para essa senhora entrar em contato com a Polícia Militar, que eu já ia até o local para tentar identificar o cidadão, e lá chegando, os sinais de transtorno deles eram visíveis, aparentemente sob efeito de droga, e não acatou minha ordem de parada, reagiu, partiu para cima de mim com o facão, e infelizmente, a gente precisou usar da força moderada, eu acertei um tiro na perna dele esquerda. Esse fato rodou alguns grupos aí, só para esclarecimento, dentro da legalidade, nós, como policial militar, mesmo aposentado, ou qualquer cidadão de bem que tenha meios de se defender, tem que agir numa situação dessa. Jamais poderemos nos omitir. Tenho aí conhecimento de várias pessoas, colegas nossos aí que têm porte de arma. Eu tenho certeza, vereador Luciano Alves da Silva, que qualquer cidadão de bem defenderia a sociedade daquele psicopata. Por que que depois que acontece uma tragédia, mata um monte de criança, invade um colégio, a gente vê o noticiário triste no jornal? Então, simplesmente foi para defender a sociedade. E digo a todos os senhores e senhoras, jamais me omiti e jamais vou me omitir, independente de qualquer cargo que eu ocupe. Hoje estou como vereador, mas sempre serei policial militar. Poderei ocupar outros cargos futuramente, mas sempre serei policial militar. E quem ficou sentido alguma coisa, ele está no hospital, após a alta, pegue, leve para casa e cuide. Muito obrigado, boa noite.
Também faço uso da tribuna livre, do grande expediente, peço ao vice-presidente assumir a mesa. Cumprimento o vice-presidente Clóvis Brown, os demais vereadores, meu amigo Joelho Abel, meu secretário, os demais aqui, em nome do meu amigo Rogério Schroeder, cumprimento os demais vereadores. Parabéns, Rogério, pela sua atitude. Eu acho que ninguém viu isso como negativo, isso foi positivo pelo que você fez lá. Você sempre será um policial, você sabe disso. Aliás, você tem mais, não mais direito, mas você tem o mesmo direito que um policial que está na farda. E você sempre defendeu a população e vai continuar fazendo isso com muito êxito. Quero aqui cumprimentar meu amigo Marcelo Keller, que está aqui presente. Obrigado, Marcelo, pela sua presença. Está passando por uns momentos difíceis de saúde, mas vai superar, pode ter certeza que vai. Quero aqui só fazer um agradecimento, com muito orgulho, e prazer, eu quero dizer que as contas 2023 foram aprovadas, minhas contas aqui como gestor, como presidente da Câmara. Eu quero fazer um agradecimento à minha equipe, doutor Lismil, nosso controlador, a nossa jurídica aqui, a doutora Cláudia, Santiele e o Rodrigo, a Cissa, a Lu, Alessandro Schultz, Flávia, minha contadora, Alexandra, Marquinhos Detman, que também está envolvido e é da minha equipe, e a Gabriela, os demais funcionários que atuam nessa área, que uma pessoa só não faz, mas eu quero, assim, com muita alegria, vereadores, nós, ano passado, devolvemos para a Prefeitura mais de 5 milhões e 200 reais para o prefeito usar para aquilo que ele achava melhor. E esse ano nós já estamos com 3 milhões e 600 em caixa, eu acho até no final de ano nós vamos chegar a quase 6 milhões para devolver para a Prefeitura. E assim eu quero agradecer e feliz por ter minhas contas aprovadas em 2023. Isso é quem é o gestor, tem que cuidar, esse é o dinheiro público e tem que ser bem cuidado, senão as contas são rejeitadas e aí fica feio. Obrigado à minha equipe e obrigado a vocês, vereadores, também. Interrompo os trabalhos previstos para a sessão de hoje e abrimos espaços para os oradores inscritos na tribuna livre. Convido o Dr. Gilson Gomes Júnior, assunto golpes virtuais e mecanismos de devoluções dos recursos perdidos. Fique à vontade, você tem 10 minutos, sempre um prazer. Seu pai como meu amigo, Gilson Gomes, prazer. Hoje, quem não conhece Gilson Gomes Júnior, ele é controlador efetivo da Prefeitura, procurador efetivo da Prefeitura de Santa Maria de Itibá, passou no último concurso e já está exercendo os trabalhos dele.
Boa tarde, né? Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Cumprimento os vereadores na pessoa do presidente, especialmente também do vereador, né, Xereda, que fez esse convite. E cumprimento a todas as pessoas aqui que estão, né, no plenário, tá, na pessoa da doutora Cláudia, minha amiga, que está aqui presente. Cumprimento os cidadãos, né, que estão nos assistindo pelo YouTube também, né? Transmite pelo YouTube e também pela rádio, né? Então tá. Bom, como o presidente já informou, meu nome é Gilson Gomes, né, eu sou procurador aqui no município, e eu tenho, como advogado, eu tenho falado sobre golpes. Acabou que o vereador, né, Ilimar acabou tocando no assunto, que é um que eu vou falar na próxima quinta-feira. O que acontece é o seguinte: eu já fui vereador em Laranja da Terra e comecei a observar, vereador Xereda, muita gente caindo nos golpes lá. E esses golpes começaram a irradiar. E os golpes não são necessariamente, vereadora Ana Paula, golpes da ganância. Porque antigamente a gente falava muito sobre o dolo que a pessoa tinha também de ganhar alguma vantagem ali. Isso já passou, já está velho. Esse caso mesmo que o senhor narrou, de uma pessoa que está lá no hospital e aí aparece alguém se passando por alguém do hospital e pedindo dinheiro para o remédio, não tem ganância do lado da vítima, né? Isso aí, a vítima é vítima puramente nesse caso aí. Então, comecei a observar lá em Laranja da Terra acontecendo muito isso. Os aposentados são vítimas demais nesse caso, porque, inexplicavelmente, dentro do benefício da aposentadoria deles, vereador Mazinho, aparecem 3, 4, 5, 6 descontos que eles nunca contrataram. Como vem isso? Parece que a pessoa acaba de se aposentar, vereadora Selena, e aí imediatamente já começa a oferta de empréstimo. Então, eu não estou dizendo que está partindo do INSS, não estou dizendo que está partindo do hospital, mas que tem que ser feita uma análise, sabe, vereador Arlindo, de onde estão vindo essas informações, porque elas estão vindo possivelmente também de dentro dos órgãos. Porque quem é advogado sabe, doutora Cláudia, sabe que você entrou com o processo na justiça, está na fase do precatório, já estão entrando em contato com os clientes, cobrando valores, cobrando comissões, se passando por escritório de advocacia. E de onde está vindo isso? Essas informações tão precisas, tão simultâneas, vereador Luciano. Então, assim, é muito grave. Se eu ficar aqui relatando todos os tipos de golpe que eu já advoguei, que eu já trabalhei, que eu já ouvi falar, nós vamos ter que passar 40 sessões aqui falando, porque os criminosos diariamente estão se aperfeiçoando. Existe um trabalho de inteligência dos criminosos, então nós temos que fazer um trabalho de contra-inteligência, que é para poder rebater isso. A primeira coisa que eu percebi quando as pessoas caem nos golpes é que elas se sentem burras. Desculpa a expressão, se sentem burras, mas elas não são. A gente precisa colocar isso na nossa cabeça. A pessoa mais simples do mundo, a pessoa mais bambambã do mundo pode cair no golpe. Sabe por quê? Porque do outro lado, sabe, tem um indivíduo que vive de aplicar golpes. Então, se fosse tão simples, né, se as pessoas, só pessoas que não têm menor conhecimento caíssem, o cara não ia viver daquilo, sabe, vereador? Não ia viver daquilo, ou seja, o cara é fera. Existe uma coisa chamada engenharia social por detrás do outro lado. Só que também tem um outro ponto. Nós também estamos dando muita informação da nossa vida. As redes sociais deram importância, deram voz às pessoas que eram muito simples, sabe, vereador Xereda? Que não tinham importância, assim, de procurar saber. Antigamente, a gente, quem era famoso? Quem estava na Globo, quem estava no SBT. Hoje, uma pessoa humilde qualquer, ela pode virar mais famosa do que qualquer um apresentador de televisão. Então, assim, a gente, você vê nessas coisas chamadas de trends, a pessoa coloca bem assim, o nome do cachorro, a idade, quando conheceu o marido, qual a comida preferida, qual é a cor preferida dela, o dia que se conheceram. Sabia, presidente, que isso aí muitas vezes são perguntas de recuperação de senha? É, o dia que você conheceu sua esposa, qual o meu prato preferido? Gente, ninguém está querendo saber isso, a não ser gente boba e criminosos. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de informação. Então, os golpes estão aí de toda forma possível. Aí eu criei um programa chamado Golpe de Quinta, que toda quinta-feira eu divulgo um golpe diferente no meu Instagram. Eu estou um pouco sem tempo para fazer, mas eu tenho uma frente gravando aí já e vamos começar a lançar. Então, ó, existe, vou só citar alguns aqui bem por alto, para depois explicar a pauta principal que o vereador Xereda pediu até que eu explicasse. Existe o golpe do estelionato amoroso. O que é isso, doutora Cláudia? É o peso da solidão, do insucesso de um casamento sobre a mulher é muito maior do que sobre o homem. Então, a mulher, quando ela atinge uma certa idade, que ela acaba não tendo mais aquele relacionamento, porque por qualquer motivo ele não deu certo, existe um peso social muito grande sobre a mulher, até um julgamento sobre a mulher, como se ela fosse culpada daquele fim daquela relação, quando na verdade não é bem assim. As relações acabam por infinitos motivos. E aí aparece sempre um homem do outro lado da linha, se galanteador, sensível, ouvindo aquilo que a mulher está querendo falar, e aí começa a pedir dinheiro. Fala, não, amor, eu estou saindo aqui dos Estados Unidos, eu estou saindo de São Paulo, vou morar aí com você, só que eu preciso acertar só algumas coisinhas para achar que eu vou te pagar. E a mulher vai, começa com 100, 500, quando vê, tem dívidas astronômicas de 30 mil reais. Tem o golpe da novinha, que isso aí pega muito homem safado. Tá? Eu gosto de falar isso, é o golpe da novinha. Por que acontece? Aparece uma mulher do outro lado, sabe? E aí ela vai e começa a puxar assunto com o cara, né? Xereda já deve ter ouvido falar desse caso aí, porque direto, toda delegacia, toda polícia já teve informação a respeito disso. Aí, essa mulher começa a cantar o cara do outro lado. E quem são os alvos preferidos? Homens que têm um relacionamento sério, um casado ou que tem um namorado, uma namorada brava, de preferência. E aí, que a primeira coisa que ela faz é enviar uma foto dela pelada. E aí o cara faz o quê? Envia uma foto dele pelada também. Só que ele só não sabe que a foto que ela enviou é uma foto falsa. Aí ele envia a foto verdadeira. Aí o que acontece? Logo em seguida, um delegado de polícia entra em contato com o cara falando, ó, tem uma intimação para você aqui, porque aquela menina lá era menor de idade. Você tem que pagar tanto. Primeiro de tudo, que qualquer crime que envolva criança, ele já não vai ter como fazer uma fiança, não tem como pagar nada. Delegacia não é lugar de negócio, delegacia não é lugar de fazer acordo. E outra coisa, a polícia não conversa com você dessas formas, porque quando você vê, você já foi levado há muito tempo na viatura. A polícia não vai bater papo com você. E geralmente esse delegado é sempre um delegado do Rio Grande do Sul, um delegado do Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque se falar que é o delegado de Santa Maria de Itibá, você vai bater na porta da delegacia e vai descobrir que não é ele. Então é sempre assim, só que o cara fica apavorado, porque a foto dele pelado já está rolando, a foto, e aí tem uma ameaça em cima da mulher, aquela coisa toda, e o pior, essas acusações de pedofilia, que fica todo mundo desesperado, que é um crime muito repugnante. Então, assim, esses são dois exemplos que eu já dei. Tem aquele do golpe do Pix, né, que o filho está precisando de um dinheiro, aí se passa por ele. Gente, por favor, o que eu posso recomendar é muita cautela. Tem uma frase, né, que fala que cautela e canja de galinha não faz mal para ninguém, né? O tempo aqui está meio curto, mas é só para vocês entenderem que, se alguém entrou em contato com vocês pedindo dinheiro, vamos nos certificar de onde está vindo aquela mensagem, de onde está vindo aquela ligação. Se é um parente, vamos entrar em contato com um parente pessoalmente para tentar falar com ele, sabe? Porque, assim, o dinheiro faz falta para todo mundo, mas principalmente para as pessoas humildes que acabam perdendo, aquele dinheiro faz uma falta danada. Dessa família aí, eu não sei se ela chegou a pagar, né? Chegou, pois é. Pior ainda, porque eles não moram em Vitória, devem ter ido para Vitória. Se não foram com os carros da prefeitura, foram por conta própria e gastaram dinheiro. Se tem que ficar acompanhando o paciente ali, ficam dormindo num lugar que não é legal, porque quando você vai acompanhar um parente, você não fica dormindo, né, num hotel 5 estrelas, você fica lá, o quê? Numa cadeira, às vezes, até de plástico, que você tem que dormir ali, é sofrido, é agonizante, já é um momento delicado na sua vida. Aquele dinheiro faz muita falta, porque às vezes a pessoa está parando de trabalhar na roça para poder ficar lá em Vitória, e ainda tem um prejuízo aí. E depois, muitas vezes, como foi o caso de um acidente, você tem um tratamento penoso e longo a partir do momento que a pessoa sai do hospital, né, que vai fazer fisioterapia, aquela coisa toda. Mas vamos voltar aqui para o fechamento. O bom é que, desde 2021, o Banco Central criou o MED, que é o Mecanismo Especial de Devolução, para que a gente possa recuperar ou tentar recuperar os valores de PIX que nós perdemos fraudulento. Sabe, doutora, vereadora Selene? Então, se você caiu num golpe, espero que isso não aconteça, mas alguém que, algum eleitor, alguma pessoa, um morador da cidade, procure a senhora para falar que ele caiu num golpe do PIX. O que ele tem que fazer? Ele tem que, eu recomendo que imediatamente, mas a resolução permite até em 80 dias ele entrar em contato com o banco dele. Entendeu, Xereda? Vereador Xereda, você entra em contato com o seu banco. Não é com o banco do golpista, não. É com o seu banco. Aí, imediatamente, o banco, você vai narrar tudo, se te der a possibilidade de juntar um boletim de ocorrência, junte todas as provas. Geralmente, essas conversas são pelo WhatsApp, então você pode apresentar os prints. E aí, o banco, o seu banco vai entrar em contato com o banco destinatário. Feito isso, eles abrindo essa ocorrência, eles vão ficar apurando, mais ou menos, em 7 dias, se tem indícios verdadeiros de fraude, de golpe ou não. Tá? Só que a partir do momento que você faz isso e o banco consegue ver esses indícios, ele já bloqueia, antes mesmo de qualquer coisa, o banco já bloqueia os valores que estão naquela conta. Por isso que tem que ser fazer rápido. Por quê? O que, que os criminosos fazem? Quando você já faz o PIX, ele já começa a pulverizar em várias contas. Inclusive, abrem contas de em nome de pessoas que nem sabem que tem aquelas contas. Eles, bancos digitais, né? Bancos aí que estão cheios de golpes. E aí, se verificou que aquilo ali é realmente uma fraude, o banco vai te devolver em até 96 horas. Se não encontrou o dinheiro todo, você recebe parcial e até durante 90 dias, todo o dinheiro que vai entrando naquela conta vai sendo bloqueado e devolvido para você até chegar ao seu valor. Então, por que, que eu volto a dizer? Não deixe para depois de 80 dias, para próximo de 80 dias, porque essas contas, muitas vezes, elas são até encerradas brevemente. Então, é isso. Queria agradecer o convite, agradecer a oportunidade, dizer que eu estou à disposição. Se tiver algumas dúvidas, a gente pode explicar. Estou à disposição também para que a gente possa falar com outras pessoas também, até mesmo aqui, em qualquer outra oportunidade. E, caso os vereadores tenham alguma pergunta a fazer, também estou à disposição, se eu souber responder, claro. Né?
Doutor, primeiramente, obrigado pela presença do senhor. Isso é de grande utilidade aqui para o nosso povo pomerano. Infelizmente, né? Como já relatado, é de conhecimento público, existem vários e vários tipos de golpe que o nosso povo aqui, infelizmente, se iludem e caem nesses golpes. Eu queria pedir permissão ao presidente para o senhor novamente detalhar a parte do reembolso para que as pessoas, né, Joel, que fiquem mais cientes do procedimento, se faz um boletim de ocorrência primeiro, se vai diretamente no banco no qual ela tem conta, só para esclarecer só isso aí, para ajudar nosso povo pomerano aqui.
Vamos lá. Obrigado aí pela pergunta e pela oportunidade. Não existe uma exigência obrigatória do boletim de ocorrência, mas eu recomendo sempre que seja feito o boletim de ocorrência. Por quê? Porque o boletim de ocorrência é o primeiro ato formal que você pode fazer de comunicação às autoridades a respeito daquela fraude, porque você foi vítima de um crime também. Então, quando você faz o boletim de ocorrência, que hoje chama-se boletim unificado, você unifica, ou seja, você dá ciência às instituições policiais e de segurança pública do Estado do Espírito Santo. Então, quando você faz o boletim, né, unificado, seja a Polícia Militar, seja a Polícia Civil, ela já está no sistema, já vai ficar sabendo. Aí você vai enviar em até 80 dias esse boletim, com os prints de conversa. Você tem que coletar o máximo de informações possível que você tem no seu banco. E cada banco vai ter um procedimento. Tem banco que vai exigir que você vá presencialmente, tem banco que vai exigir que você faça um e-mail, tem banco que tem um canal próprio. Então, assim, isso aí fica a critério do banco. Mas, como você bem mencionou, sobre o povo pomerano e as pessoas, né, agricultores, normalmente essas pessoas não usam muito bancos digitais. Então, geralmente, quais são os bancos? São bancos mais sólidos, bancos mais antigos. Então, eles até que essas agências, no interior, muitas vezes, são até maiores do que na cidade. Por quê? Porque o volume de negócios e a necessidade de atendimento presencial é maior nas cidades do interior do que na cidade, na Grande Vitória, por exemplo. Você chega lá, um Banestes da vida em Vitória, ele é muito grande, mas com poucos atendentes, porque a demanda de presença lá já ficou menor do que aqui as pessoas fazem muitos financiamentos, aqui as pessoas fazem muitos empréstimos, aqui as pessoas, né, precisam de, fazem os saques, tem muita gente ainda que saca a aposentadoria inteira e leva para casa, isso não é tão comum, né, na Grande Vitória. Então você vai e comunica ao seu banco, imediatamente, caiu no golpe, entra em contato, e aí o banco vai solicitar o máximo de informações que você tem, que vão desde o boletim de ocorrência, que é importante dizer que você pode fazer o boletim de ocorrência em qualquer delegacia de polícia e também na internet. Então é importante também deixar claro que, tenho duas delegacias na cidade, aqui em Santa Maria não tem, mas em Vitória tem várias delegacias. Eu posso fazer o boletim de ocorrência em qualquer delegacia, inclusive na cidade que não seja aonde eu moro ou onde foi o crime. Então, se você mora em Santa Maria, mas estava no meio do caminho entre Santa Maria e Santa Leopoldina, caiu no golpe, mas você quis fazer o boletim de ocorrência em Vitória, o policial é obrigado a fazer o boletim de ocorrência para você. Aonde esse boletim vai ser processado e tramitar, aí é outra coisa. Mas o direito de você sair com o seu papelzinho lá é em qualquer delegacia. Perfeito? Então, você vai comunicar ao banco. Aí o seu banco vai comunicar a outra instituição bancária, que é a conta do destinatário, ou seja, do golpista. Ela vai bloquear os valores com aqueles indícios de fraude, vai apurar se tem a fraude em 7 dias, e aí em 96 horas dessa conclusão da fraude, eles vão devolver para você na sua conta. Entendeu? Então é isso. Se quiserem que eu explique mais alguma coisa a respeito de alguns golpes, assim, tem tempo ainda ou já passei, né? Tá bom?
Obrigado pela sua presença, Gilson. Seja sempre bem-vindo. Para o dia que você quiser se inscrever de novo, a tribuna está à disposição. Voltamos ao expediente normal e passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 25/2024.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 25/2024, que denomina a estrada Carlos Frederico Alberto João Ponant, situada em Recreio, neste município e dá outras providências, de autoria do vereador Elmar Francisco Tom. Justificativa e conclusão. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo denominar a estrada Carlos Frederico Alberto João Ponant, que terá uma extensão de 1.800 metros, situada em Recreio, neste município. A medida visa buscar e promover a regularidade para os munícipes, no que se refere à oficialização de nome da estrada nos registros do município de Santa Maria de Atibá. Desta forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 2 de setembro de 2024. Presidente. Valdivino Manski, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PP, favorável. Membro Valdemiro Jonas, PSB, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Adeir Lur, para leitura do parecer ao projeto de lei número 25/2024.
De Obras e Serviços Públicos, parecer. Projeto de lei número 25/2024, que é de denomina a estrada Carlos Frederico Alberto João Ponant, situada em Recreio, neste município, e dá outras providências, de autoria do vereador Helmar Francisco Tom. Justificativa e conclusão. Trata-se de uma proposição que pretende a oficialização da nomenclatura da estrada Carlos Frederico Alberto João Ponant, situada no bairro denominado Recreio. Além disso, essa iniciativa tem por objetivo melhorar a vida dos munícipes, condicionando ao Poder Executivo providenciar uma placa de identificação. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e o parecer jurídico não apontou qualquer irregularidade. Diante disso e da análise desta comissão, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 2 de setembro de 2024. Presidente, Joelio Abrit, favorável. Relator, Dailur, favorável. Membro, Selene Jastro, favorável.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. aprovado por todos os vereadores e as vereadoras. Oradores inscritos em explicação pessoal não tem. Convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária no dia 9 de setembro de 2024, às 17 horas, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite, vereadores.